80 FM. Mais música no coração do outro.
Rádio Dulce Vigueira. 90 FM. A voz dos outros.
Já vejo o céu em fogo. Há quem diga que estou louco. Nunca me senti tão só.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Sejam bem-vindos a mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que lhe faz companhia aqui nos 90 FM da Rádio Vidigueira todas as quintas-feiras, neste horário entre as 11 e o meio-dia. Avançamos já com a informação deste programa e iniciamos com o tema da formação mais próxima no âmbito do turismo. E para nos falar sobre este assunto, contamos com a presença de Ana Faísco, técnica superior de turismo da Câmara Municipal de Vidigueira. Muito bom dia, antes de mais.
Olá, bom dia.
A questão da formação, sobretudo para os profissionais de turismo, tem sido já organizada há algum tempo. Mais recentemente, entre também com uma parceria com o município de Portel. Ou seja, que apontamento se pode fazer no âmbito deste programa Formação Mais Próxima?
Vamos se calhar recuar um bocadinho aqui ao ano de 2022, em que o município de Vidigueira abraçou aqui um desafio que era precisamente tentar que tanto os técnicos da autarquia como os agentes locais de turismo pudessem, de alguma forma, ir ao mesmo tempo recebendo formação em determinadas áreas, havendo a hipótese da capacitação destes agentes, e também um dos objetivos era que entre eles também pudessem partilhar algumas experiências. Fizemos algumas formações precisamente para conhecerem melhor o território, para conhecerem também o que é isto, porque dentro do setor do turismo temos as várias áreas, e também perceber quais são estes vários setores dentro desta grande área que é o turismo, e perceber o trabalho de cada um e a importância que é podermos criar uma oferta muito mais qualificada e diversificada. Depois, em 2023, o município de Vidigueira assinou um protocolo com a Turismo Portugal, precisamente com o objetivo de capacitar os profissionais de turismo e ter este território como destino de experiências turísticas de excelência. Pronto, voltar a dizer que o município já desenvolvia ações formativas para os técnicos da autarquia e os agentes locais, conforme referi. E o objetivo foi sempre de promoção para o melhor acolhimento dos nossos visitantes. Ao longo do último ano, consolidámos esta visão, realizando diversas formações, e surgiu a hipótese de se estabelecer uma parceria com o município de Portel. Estas ações arrancaram oficialmente agora em outubro. No mês de setembro, nas comemorações do Dia Mundial do Turismo, realizámos, precisamente para este público, realizámos um cruzeiro em que o objetivo era refletir sobre esta questão da formação, designadamente a formação mais próxima, que é este programa da Turismo de Portugal. Nós estamos em colaboração com a Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre. Esta colaboração tem sido essencial para rentabilizar também os recursos, né? Aproveitando também, porque acabámos por ter formações em que muitas vezes não conseguíamos ter, ou estávamos ali mesmo no limite no número mínimo de participantes, e tentando aqui fazer formações entre os dois municípios, que são municípios fronteiriços, havia aqui esta forma de rentabilizar tanto os recursos como a partilha de experiências, que é importante também entre os próprios agentes, e de certa forma também fortalecer os territórios, porque estamos aqui a falar de dois concelhos que são fronteiriços, mas para quem visita não percebe ou não lhe interessa, não é, que está a sair do concelho de Portel e entrar no concelho da Vidigueira. Para eles é levar experiências daqui, neste caso do Alentejo. logo no início desta parceria realizámos inquéritos, tanto nós como as técnicas da autarquia de Portel, realizámos inquéritos juntos dos setores chave, como é o caso da hotelaria, da restauração, do enoturismo, da animação turística, de forma a que as formações respondessem diretamente às necessidades dos agentes locais. Sabemos que nem sempre é possível a participação devido à disponibilidade e deslocações de quem trabalha nesta área, principalmente na área da restauração, não é? É muito complicado poderem sair dos seus estabelecimentos. Tentámos tomar algumas medidas para facilitar também aqui a participação. Uma delas é ter o transporte gratuito, ter transporte disponível para que as pessoas possam fazer também as formações que vão decorrer em Portel, porque como é uma parceria vamos ter formações na Vidigueira e outras formações em Portel. Pronto, para nós pensamos, e por isso é que também estamos neste projeto, que é uma oportunidade única para crescer, inovar e tornar os nossos projetos, ainda os nossos projetos, neste caso os projetos dos nossos empresários, ainda mais competitivos. Hoje o meu apelo vai precisamente neste sentido, convidar todos os agentes locais a participarem. A formação é uma ferramenta poderosa para o sucesso e o programa Formação Mais Próxima foi desenvolvido precisamente para isso, para que cada setor, cada profissional, e pensando sempre no desenvolvimento local e também, por consequência, fortalecer a oferta turística da nossa região.
Que ofertas e que formações é que foram então enquadradas no âmbito desta formação mais próxima?
Pronto, neste momento já temos preparado um conjunto de ações, algumas que vão decorrer até ao final do ano, e em 2025 já temos mais formação preparada. Também vamos ver agora como é que as coisas também vão correr, se vamos ter muita adesão ao programa ou nem por isso. O nosso objetivo era que conseguíssemos ter, sabemos que não é possível ter todos, mas que nas diferentes formações, né, e também dependendo das necessidades de cada um, que pudéssemos ter um número que nos também motive a continuar. Ontem, dia 23, realizou-se uma ação online sobre as linhas de apoio ao financiamento do setor do turismo. Para o próximo dia 28 de outubro, vai começar, ou seja, segunda-feira que vem, vai começar outra formação, é uma formação de 12 horas, no período da tarde, no período em que normalmente a restauração as pessoas têm o seu período de descanso e pronto, e se tiverem interesse, esta formação é das 2:30 das 3 às 6 e vão ser 4 dias, mas não são seguidos. E pronto, se houver interesse, também está no Facebook do município de Vidigueira, está lá toda a informação.
Essa é uma formação sobre?
A formação é sobre pré-requisitos e boas práticas de higiene e segurança alimentar, ou seja, fala-se aqui do HACCP. Vai decorrer na Biblioteca Municipal de Portel. As pessoas podem se inscrever e nós depois entramos em contacto para combinar o transporte que as leva a Portel e que depois traz.
As inscrições nestas formações são gratuitas?
As inscrições são gratuitas, a participação na formação é gratuita e têm direito ao diploma. Neste momento já estamos com várias inscrições nesta formação. Claro que gostaríamos de poder ter mais e ter a oportunidade de ter mais agentes, para que esta partilha de conhecimento seja uma experiência para mais e mais agentes locais do nosso território. Já estamos também a divulgar, e vai estar também online na próxima semana, nas redes sociais do município, a formação sobre housekeeping, técnicas e gestão operacional, com conteúdos que têm a ver com a organização dos recursos humanos, os tipos de quartos e as características, as técnicas de arrumação, limpeza de quartos, os serviços de lavandaria, que produtos utilizar, as regras de higiene e segurança de trabalho. Por isso temos aqui conteúdos bastante importantes para quem tem alojamentos locais, para quem tem hotéis, e pronto, achamos que são muitas vezes as pessoas, e até aqui são dadas sempre muitas sugestões de como devem fazer até para poderem rentabilizar em termos dos recursos que são usados, os produtos de limpeza, a água que se gasta. São dadas também aqui muitas dicas de como é que as pessoas devem, como é que deve ser este processo de forma a rentabilizar os recursos que têm. Pronto, queria também desde já Esta formação vai ser realizada no Hotel de Santa Clara. Desde já também agradecer ao Dr. Sebastião Oliveira a disponibilidade que demonstrou na recepção desta ação de formação. E é muito gratificante, é muito bom perceber que também os nossos empresários têm interesse em gerar estas parcerias para um melhor desenvolvimento para o território, e claro que isso depende de toda a comunidade, sejam entidades públicas ou privadas. Para 2025 já temos ações preparadas. Lembro-me agora da elaboração de ementas, o marketing digital, formação em inglês, também vamos ter estas, iremos brevemente divulgar as datas. Dizer mais uma vez que a formação é uma ferramenta poderosa para o sucesso, e para ser competitivo é necessário estar sempre atualizado e preparar, e temos que nos preparar para os desafios do mercado.
Para além da divulgação destas ações nas plataformas digitais, quem estiver interessado em mais informações, onde é que pode recorrer?
Pode sempre recorrer ao Centro de Património, ou seja, ao Balcão de Turismo do município da Vidigueira, ou então do município de Portel, visto ser uma parceria entre estes dois municípios. Estamos na antiga Escola Profissional Fialho de Almeida, no Restchão, e teremos todo o gosto, ou através do número de telefone 284-437-410, o e-mail posto.turismo@cm-vidigueira.pt, ou através do nosso balcão, que temos todo o gosto em dar informação, e ou então ajudar na inscrição, que nem sempre é fácil, porque tem que haver um registro na plataforma e a seguir fazer a inscrição. Nós ajudamos no processo todo, não vai ser por isso que vão deixar de participar.
Muito bem, fica então esta última indicação. Doutora Ana Faísco, Técnica Superior de Turismo da Câmara Municipal de Vidigueira, muito obrigada pela
muito
presença
obrigada,
mais uma vez neste programa de rádio. Até já.
Maravilhoso coração, maravilhoso, meu companheiro nos caminhos desta vida. Ambos sofremos muitas horas de tristeza, mas partilhamos os momentos de alegria. Maravilhoso coração, maravilhoso, eu te agradeço a amizade e a companhia. Tu és amigo quando há dor, és confidente no amor. Quero dizer-te que sem ti não existia. Maravilhoso coração, maravilhoso, quantas loucuras e aventuras repartimos, recordações inesquecíveis ficaram, tantos amores e paixões que nós sentimos. Maravilhoso coração, maravilhoso,
E prosseguimos com a informação municipal neste programa Terras de Pão, Gentes de Paz. O município de Vidigueira informa que está a proceder à aplicação terrestre de herbicida de uso profissional para controlo de infestantes até ao dia 8 de novembro, entre as 7h30 e as 13h30, na freguesia de Vila de Frades. Nesse sentido, solicita à população em geral e aos portadores de animais que, ao circularem pelas áreas tratadas, o façam com a devida precaução, respeitando o período entre a aplicação do fitofármaco e a sua secagem. A Oficina do Canto tem ensaios semanais às segundas-feiras entre as 9h30 e as 10h30 no Centro Social de Vidigueira, na Rua Longa. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no local dos ensaios. A Câmara Municipal de Vidigueira está a promover a atividade Vamos Jogar Ténis no Polidesportivo do Complexo das Piscinas Municipais Carlos Góis, às terças e às quintas-feiras, entre as 17h30 e as 19h30. A inscrição nesta atividade é gratuita. Até o dia 3 de novembro, podem ainda visitar a exposição O Artesanato Tradicional, Guardião de Memórias, de Carlos Feixeira, patente ao público no Museu Municipal de Vidigueira. A Câmara Municipal de Vidigueira, em parceria com a Junta de Freguesia de Vila de Frades e com a colaboração da Associação de Atletismo de Beja, vai organizar no próximo dia 1 de dezembro, pelas 10 horas, o Trilho do Vinho de Talha, a 5ª edição da subida da Ermida de Santo António, e que integra uma corrida de 12 km e a caminhada de 8 km. Trata-se de um percurso com uma dificuldade média-alta, embrenhado na natureza, numa paisagem com beleza ímpar, pelas vinhas, olivais e montado da pitoresca freguesia de Vila de Frades, com passagem pelo alto da Ermida de Santo António, onde pode desfrutar das vistas sobre a paisagem alentejana, pelas ruínas romanas de São Cucufate e por algumas afamadas adegas. No final, os participantes poderão degustar a nossa gastronomia tradicional nos vários restaurantes locais e saborear o famado vinho de talha nas várias adegas típicas, ou então inscrever-se no almoço convívio que se realiza no pavilhão Luís Rosa Mendes, em Vila de Frades. Aceite então o nosso convite e participe no Trilho do Vinho de Talha. As inscrições decorrem na plataforma a correr até o dia 25 de novembro, 23h59, segunda-feira anterior à data da realização do evento. Fazemos nova pausa neste programa, voltamos já a seguir com mais informação. Até já.
Em paz, não me deixes sossego, não me deixes capaz. Tenho a cabeça e a garganta num nó, não se desfaz e nem assim tu tens dó. Sinto-me tonta cada dia pior. Já não sei de coisas que sabia de cor. As pulsações subiram quase para mim. Estou louca completamente sem mim. Vai correr a boca, sei que eu sei lá o que te fazer, amor.
que fazer amor pra mim assim não dá, porque parece que nem sou mais eu. Ai, coração. Deixei na cabeceira sonhos e vontades para não cumprir. Ainda nem é quarta-feira, não sei se lá chego inteira. E se o multitasking nunca tiver fim, até parece mal. Já me libertei da Superman, não movi montanhas, mas tentei. Quero escrever outro fado. Hoje vou beber um ginger, ginger, ginger. Doce, mas parece errado. Com um passaporte para voltar a mim, com uma expectativa que alguém inventou. Ser capaz de amparar o mundo inteiro e esquecer amor em nome bando. Quase que ia queimando. Ainda bem que sabes mesmo quem eu sou. Não me podem julgar. Já me libertei da superma. Não movi montanhas, mas tentei. Quero escrever outro fado. Parece um disco riscado. Hoje eu vou beber um ginger. Ginger, ginger. Doce, mas parece errado. Fumo um passaporte para voltar a mim. Qual fada do lar? Hoje vou beber um ginger, ginger, ginger. Hoje vou beber um ginger.
Vamos agora falar do ateliê de viola que o município de Vidigueira vai já iniciar proximamente. As inscrições decorrem até o próximo dia 30 de outubro no balcão da autarquia e trata-se de uma iniciativa para participantes com mais de 8 anos. Ao telefone, em direto, contamos com a participação do professor Luís Carlos, responsável precisamente por este ateliê. Muito bom dia, antes de mais.
Ora, bom dia, Ruth. Bom dia a toda a auditória.
Esta é uma iniciativa que é promovida já há alguns anos, junto de várias gerações.
É um fato. Portanto, começámos em 2015 pelo convite por parte do município e pronto, e as coisas têm resistido até o dia de hoje, né? Vamos iniciar agora em novembro este novo processo do ateliê de guitarra.
Ao longo destes anos, esta iniciativa juntou já várias gerações, portanto, foram entrando uns, saindo outros. Conversamos um bocadinho já sobre isto ontem e foi-me relatando algumas situações curiosas. Quer falar sobre elas também aqui um bocadinho para quem nos está a ouvir?
Sim. Pronto, iniciamos. Primeiro tenho que explicar os objetivos do ateliê.
Sim, com certeza.
O ateliê, basicamente, não é um substituto de uma escola de música, nem de um conservatório. O ateliê tem como objetivo principal a questão pedagógica do instrumento, da noção geral de música, do instrumento e também da possibilidade da recriação. Portanto, implica também uma questão lúdica. Simultaneamente, a prevenção a nível dos jovens de comportamentos desviantes. Esses são os objetivos, aliás, mais predominantes que tentamos imprimir aqui dentro desta secção cultural que me foi permitido e com muito gosto fazer na vossa autarquia, na vossa Vidigueira, que também é minha.
Sim. E então, dos alunos que têm passado por este ateliê, alguns têm deixado uma marca maior, outros menor, mas uns se calhar mantêm-se mais tempo, outros por questões profissionais ou de escola também voam para outros desafios. Como é que tem sido?
De facto tem sido mesmo assim. Tive até relativamente há um ano atrás um dos alunos que desde 2015, ou seja, desde os 12 anos até aos 20, lá no ateliê. É claro, seguiu o seu caminho, naturalmente, como outros. Foram para a universidade, outros foram para trabalhar, outros saíram da Vidigueira, foram para outras regiões, também para a universidade, ao trabalho, ou o que seja. O que é facto é que eles mantêm sempre aquela ligação ao ateliê, a mim, e aos momentos que passámos, que a nível pedagógico e a nível mesmo das próprias construções de canções, porque há um pormenor muito engraçado neste ateliê, que é a possibilidade, a partir do momento que os instrumentos são dados, as ferramentas são dadas portanto, em termos de pedagogia, para que as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos já tenham, pronto, já consigam andar pelo pé dele a tocar, pronto, falando assim mais genericamente, eles apresentam canções. E temos também muito aquele objetivo de eles chegarem a dizer a professor: temos aqui esta canção, gostávamos de tocar, gostávamos de experimentar, como é que é? Pronto, e lucidos minimamente, e começamos a tocar as canções. E acho que isto não é bem os discos pedidos, mas é quase a canção pedida. E pronto, e tem a sua piada. E enquanto as crianças estão, crianças neste caso, a partir dos 8 anos, e depois é o tal gosto que se tem ou não se tem, a triagem é uma triagem natural. Quem de facto gosta do instrumento e gosta de aprender e gosta de desenvolver, vai ficando. É uma seleção natural. O que é facto é que, eu não sei ao certo, mas muitos alunos já aprenderam, estavam a zero e aprenderam mesmo a tocar guitarra neste ateliê. Que, como lhe digo, não é um substituto, mas como uma escola de música, de uma academia, de um conservatório, não. Aprendemos o básico e a partir desse básico começa-se a desenvolver, e à medida que vão surgindo as barreiras, vamos ultrapassando as barreiras, que é o que acontece muitas vezes com canções que aparecem, que eles querem tocar, e temos que partir daquela barreira para conseguir lá chegar. Obviamente que as sonoridades são acústicas, que se fazem no ateliê por enquanto, porque está em mente, também já falei com a própria Câmara, alargámos o âmbito à componente elétrica. Que há miúdos que já começaram a comprar amplificadores e guitarras e elétricas, para conseguirmos também perceber um pouco do outro lado, até onde a guitarra pode ir neste formato elétrico. Eu até tenho um projeto que vou tentar implementar, vou ver se consigo ainda este ano já fazer qualquer coisinha desse género, que é, chame-lhe arte sonora, que é tentar perceber como é que vamos equalizar, por exemplo, uma guitarra com um amplificador, como é que vamos equalizar depois quando a guitarra, quando sai as saídas das mesas de mistura, como é que vamos misturar, ou seja, tentar criar aquele espaço de casa de ensaios em que os miúdos terão a liberdade de colocar nas paredes os postes dos ídolos e ao fim e ao cabo viver um bocado este sonho da música, porque pronto, em Portugal é mesmo um sonho, é mesmo lúdico, basicamente lúdico.
Esta proximidade, no fundo, aos alunos e ir ao encontro das suas preferências e das expectativas que eles têm quando iniciam, é também um desafio, enquanto professor. É também um desafio para si, enquanto professor, ir ao encontro dos alunos, uma proximidade e uma quase que individualizada a abordagem, no fundo, a estas questões.
É, e tem mesmo que ser assim, porque todos aprendem, que todos têm o seu ritmo para aprender, e naturalmente, dou por mim a fazer de forma espontânea mesmo aquela componente de ensino quase individualizado, que ando quando estou a fazer as sessões, é aluno a aluno, se há um desafio que temos em curso, que estamos a fazer, um loop de guitarra, para explicar ao auditório, loop de guitarra, portanto, é uma linha melódica. Essa linha melódica há pessoas que conseguem logo atingir com mais facilidade e há outros alunos que não conseguem com tanta facilidade, mas eu vou mesmo individual, até que eles consigam, e explico sempre que o ateliê é aquele tempinho e vocês têm que evoluir em casa. Vocês aqui levam as ferramentas e em casa têm que as trabalhar e têm que trabalhar com elas, que é para quando chegam novamente ao ateliê, aquilo que se teve a dar na aula passada, as coisas começarem a resultar melhor. É evidente que cada um tem o seu timing de aprendizagem. E claro que nós, enquanto professores, temos que ter essa atenção e essa sensibilidade.
Muito bem. E como é que funcionam as aulas? Em que horários e como é que são constituídos os grupos?
Exatamente. Então é assim, para já agora para deixar isso também bem claro. Portanto, às sextas-feiras temos das 6 às 7, a rapaziada dos 8 anos até aos 12, mais ou menos, 13, 14. Neste grupo, por vezes até tenho necessidade de fragmentar, e na sala estou com uns e depois estou com outros, e isto já tem a ver com as questões da evolução musical de cada um e da facilidade de cada um. Portanto, isto das 6 às 7 à terça-feira, depois das 7 às 8 tenho os alunos, os grandes já. Em anos transados cheguei a ter os adolescentes também, mas como eu digo, abalaram para a universidade e abalaram para as suas vidas, mantemos contacto naturalmente. Mas pronto, já foram. Resumindo, portanto, terça-feiras das 6 às 8, sendo que das 6 às 7 tem as crianças, das 7 às 8 tem os adultos. Quinta-feira, exatamente o mesmo formato, das 6 às 7 e das 7 às 8, portanto, seja às 7 as crianças jovens, e depois a seguir os adultos. À sexta-feira tem também das 6 às 8, sendo que a primeira hora é para iniciação, a sexta-feira é mesmo o dia de iniciação. Iniciação para crianças das 6 às 7 e das 7 às 8, iniciação para adultos. Temos escalonado portanto, o funcionamento do ateliê desta forma e temos mantido este modelo porque tem resultado e pronto, e tem-se tornado compensatório para ambos os lados.
Da sua experiência ao longo destes anos na dinamização deste ateliê, que importância tem tido a atividade musical na formação e na ocupação dos tempos livres dos participantes?
Como lhe disse anteriormente, nomeadamente a nível de crianças jovens, uma coisa é certa, enquanto eles estão ali comigo, não há patifaria. Pronto, tem que tentar prevenir, de certa forma, comportamentos desviantes, que felizmente ao longo destes anos, e posso dizer que já estou a colaborar com a Câmara desde 2015, parece que foi ontem, mas isto o tempo passa, não tive nada assim de pudesse sublimar, pudesse acentuar como algum caso, alguma situação estranha ou disfuncional, não. Tem funcionado muito harmoniosamente o ateliê ao longo destes anos, e isso também me dá um certo talento para continuar. E depois há um fator também muito importante, que é tu perceberes que estás a passar um cunho que é teu. Estás a passar uma coisa que, ao fim e ao cabo, te dá muito gosto de fazer, mas que já vai residir e vai continuar. Não vai ficar por aqui por mim, porque, e é um exemplo que tenho, ainda agora há relativamente pouco tempo, um dos rapazes que foi meu aluno, e ele disse-me logo de início, eu estou aqui para me acompanhar, que era o básico. E pronto, e olha, agora ganhou um prémio, que eu posso falar no nome dele, que é o Diogo Rosa. Ganhou um prémio de uma música que ele fez, e foi giríssimo, embora não tivesse tido qualquer diferença nisso. Até foi um colega meu que fez uma produção disso, mas é muito satisfatório e é gratificante.
Ou seja, este ateliê já também tem alguns resultados, algo para além daquilo que é a aprendizagem, e porque também estamos a terminar esta conversa, e porque um dos elementos da turma de adultos, o António Lúcio, produziu também a música Saudades de Ti. Quer-nos falar um bocadinho sobre isto? Que nós, a seguir, vamos ouvir precisamente esta música.
Ah, sim, é muito bom, muito bom. O António foi um aluno muito válido, entre outros, todos dão o seu contributo. O António, por ser por esta canção, E de facto, a canção estava muito bem estruturada. É claro que também esqueci de dizer que tanto no ateliê, já mesmo para os adultos, também funcionámos muito com a questão da produção e da composição das canções. Posso dizer que tocamos canções dos outros, como se costuma dizer, mas também tocamos os originais que eles vão trazendo. E quando chega a este ponto, os originais ainda mais gratificante, porque significa que apreenderam, conseguiram assimilar e depois conseguiram fabricar lá, entre aspas, as próprias canções. E essa canção do António Lúcio, Saudade Ti, é uma canção que ele escreveu pensando no pai, e está dedicado ao pai. Essa canção apareceu com uma estruturação muito, muito, muito gira, com uma sequência de notas muito gira, e eu acabei por pegar nele e levá-lo para o nosso estúdio, onde gravámos a canção, que é esse produto que vocês têm aí, que é já um resultado do ateliê, é já um resultado muito positivo do ateliê. E dá gosto, estas coisas dão gosto, naturalmente. Para quem gosta, claro, óbvio.
Professor Luís Carlos, muito obrigada pela presença hoje aqui neste programa ao telefone. Obrigado, em direto a propósito deste ateliê de viola que inicia já no próximo mês de novembro, e vamos ficar então com a música Saudades de Ti, de António Lúcio.
Love.
E terminamos assim mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira. Regressamos à sua companhia, como habitualmente, na próxima quinta-feira, neste horário, entre as 11 e o meio-dia. Até lá, fique bem e tenha um bom resto de dia.